Nosso assunto agora é o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O mês está terminando, mas um assunto que deve ser falado durante todo o ano. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o médico mastologista Marcelo Felipe Leonardo, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia Luciana, bom dia ouvintes da CBN. É um prazer, né? Uma honra estar aqui. Para divulgar mais informações sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, né? É tão importante essa movimentação da mídia, né? Mundial, na verdade, para conscientizar as pessoas sobre a necessidade, né? De fazer os exames, de ter uma detecção precoce do câncer, para facilitar nosso tratamento e nosso entendimento da doença.
Bom, o mês Outubro Rosa está terminando, né, o mês da campanha, mas a conscientização tem que ser durante todo o ano, doutor?
Sim, com certeza, né? O Outubro Rosa foi elaborado, né, há mais de 40 anos, é uma atividade internacional, começou nos Estados Unidos, né, há mais de 40 anos, justamente para conscientizar as pessoas de fazer a procura, né, de alguma alteração da mama, procurar fazer os exames de rotina, né? Mas com certeza, né, todas as mulheres devem fazer os exames todo momento, não só no Outubro Rosa, né? A todo ano tem que fazer os exames, tem que pesquisar alguma coisa, procurar, né? Para a gente não ter problemas com a mama.
Doutor, explica para a gente o que é o médico mastologista, né? O que faz o médico mastologista, qual a participação dele nesta campanha Outubro Rosa.
Então, o médico mastologista é o médico que cuida das doenças das mamas, né? Tanto as doenças benignas quanto o câncer de mama. O mastologista é o que faz a parte cirúrgica, o tratamento local do câncer de mama, que é o tratamento ideal, né, Luciana? Nós temos quatro vertentes de tratamento, né? A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Cada paciente, né, vai fazer determinado tipo de tratamento. Nem todas as pacientes precisam de quimioterapia, de radioterapia, depende de cada caso. Cada paciente hoje é individualizada no seu tratamento, né? Isso é, no meu ponto de vista, uma coisa muito importante, porque quanto mais cedo o diagnóstico, esse tratamento é menos agressivo, nós precisamos de menos tratamento, tratamentos mais conservadores, né? Uhum. Então, por isso a importância de uma detecção precoce da doença.
E o que é uma detecção precoce da doença? Como que a gente pode determinar que é precoce?
O ideal, Luciana, é que essa alteração, esse nódulo, esse agrupamento de calcificações, alguma coisa que apareça, seja descoberto antes mesmo de conseguir ser palpável. Ou seja, antes que a gente perceba pelo exame físico. É claro que o exame físico, o autoexame, no meu ponto de vista, é muito importante, né? Uhum. Mas o ideal de nós pegarmos a doença é que seja visto em algum exame de imagem antes de ser palpável, né? Um nódulo, ele demora um certo tempo até ser palpável, principalmente se for mais profundo, né? Em mamas grandes. Então, ele às vezes demora um tempo a ser palpável. E se nós fizermos os exames de rotina, pelo menos anualmente, nós vamos conseguir achar essa alteração antes mesmo de ser sentido pela mulher, né? Então, o ideal seria fazer os exames de imagem corriqueiramente, né? Todo ano, mamografia, ultrassom. Claro que o médico vai orientar qual o exame que deve ser feito, né? Para nós fazermos o diagnóstico de alguma eventual doença antes mesmo de ser palpável.
Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre esses tratamentos que existem. Então, são três linhas de tratamento, é isso?
Nós dividimos em quatro linhas, quatro basicamente, linhas, né, Luciana? Cirurgia, quando a gente retira, uhum, basicamente algum tumor, alguma coisa, então nós retiramos do local. A quimioterapia é um tratamento feito com medicações que matam células do câncer. Então, às vezes, esse nódulo, ele consegue sair células dele e ir para outros lugares. E quando isso acontece, ou na iminência disso acontecer, quando nós fazemos um tratamento com medicações, essa medicação vai lá e acaba matando essas células. A radioterapia, ela complementa o tratamento local da cirurgia, né? Desde que nós preservamos tecido mamário, que felizmente hoje é a rotina mais comum.
Ah, é?
É, hoje
que
sim.
Que bom, né?
É, que bom. É, a cirurgia conservadora, né, que a gente preserva tecido mamário, é a cirurgia mais comum hoje do câncer de mama, felizmente. É claro que as mastectomias ainda têm o seu lugar. Hoje é muito diferente do que antigamente, né? A grande maioria das pacientes nós conseguimos fazer já uma reconstrução quando precisa tirar grande volume da mama. Dificilmente nós temos que fazer uma mastectomia sem que não conseguimos fazer uma reconstrução hoje, né? Então a radioterapia complementa esse tratamento local e a hormonioterapia são medicações que nós vamos usar um pouco mais a longo prazo, 5, 10 anos, dependendo de cada caso, para evitar que tenha uma remissão da doença, que a doença acabe voltando, né? Então esse é o grande arsenal que nós temos, né? Agora, cada paciente é individualizada, muito mais do que algum tempo atrás, né? Hoje o tratamento ele é mais com alvos, né? Nós buscamos alvos em cada paciente para ter o mínimo de desconforto, de efeitos colaterais nesse tratamento. Então, cada paciente é individualizada.
Então, quer dizer que uma paciente pode fazer a quimioterapia, mas não a radioterapia, é isso?
Isso, cada paciente tem sua indicação, né? Tem
pacientes... A hormonoterapia é para todas?
Não, a hormonoterapia nós usamos para quem tem um tipo de tumor que tem receptores hormonais positivos. Então, hoje, nós não individualizamos só a paciente, nós individualizamos cada doença.
Ah, é?
Então, dependendo do tipo de nódulo, do tipo de alteração que tenha, ela tem receptores para eu atacar com determinadas medicações ou não. Então, se tem, por exemplo, receptores hormonais positivos, nós usamos os bloqueadores hormonais, né, que a gente chama de hormonioterapia. Se nós temos algumas proteínas mutadas desse tumor, dessa doença, existem medicações específicas que nós usamos para esse tipo de tumor. Então, a individualização, não só da paciente, mas também de cada doença, nos facilita porque nós lutamos especificamente contra determinada doença. Então, isso diminui os efeitos colaterais. Se eu usar medicações, por exemplo, de amplo espectro, né, que mata vários tipos de células, os efeitos colaterais são maiores e a eficácia acaba sendo menor. Então, essa individualização com exames mais precisos, né, da parte patológica, com estudos imunohistoquímicos, com estudos genéticos, tanto da paciente quanto do próprio tumor, está sendo uma revolução no nosso tratamento atualmente.
Existe um tipo de câncer que é mais comum?
Sim, existe o mais comum, que nós chamamos de carcinoma ductal infiltrante, né? Mas dentro desse comum, há grandes variantes em relação à sua biologia molecular que transforma cada doença em uma doença única. Então, a mesma paciente que tem um nódulo de 2 centímetros com uma certa idade pode ter uma doença totalmente diferente em termos de agressividade do que o mesmo nódulo de 2 centímetros em outra paciente. Essa que é a individualização que nós conseguimos fazer hoje através desses novos exames, né, de biologia molecular tumoral. Então esse, no meu ponto de vista, está sendo uma evolução que nós conseguimos separar pacientes para um tratamento menos agressivo, né? Existem exames genéticos para isso e nós conseguimos um tratamento mais eficaz e menos agressivo atualmente.
E os tumores mais agressivos, eles são comuns ou são mais raros e eles atingem que perfil de mulher?
Pois é, isso é uma mudança que nós temos notado na prática, né? E até nos trabalhos começaram a aparecer agora na literatura científica. Mas nós temos tendo hoje pacientes mais jovens com câncer, né? Pacientes de 25, 35 anos, nessa faixa etária, que era menos comum há um tempo atrás, e nós estamos tendo casos de pacientes mais jovens, né? Existem várias causas para isso, o estilo de vida, a parte hormonal que está ligada com isso, né? Mas nós temos notado que as pacientes mais jovens estão sendo acometidas, né? O câncer de mama na mulher mais jovem, normalmente, até pela sua capacidade de multiplicação, normalmente ele é um pouco mais agressivo, então o tratamento às vezes é um pouco diferente, né? A sequência do tratamento também pode mudar dependendo da agressividade. Nós podemos começar eventualmente fazendo o tratamento quimioterápico para depois buscar uma cirurgia mais conservadora e mais segura. Então a sequência do tratamento também pode variar dependendo do tipo de tumor, tamanho e agressividade dele.
Doutor, o senhor falou em estilo de vida, né? Então, para encerrar nossa entrevista, qual é a orientação de vocês, especialistas, para que a gente previna, né, aparecimento de tumores?
Sim, isso é o mais importante, né, Luciana? Na verdade, a prevenção, ela tem que ser feita de várias maneiras, né? Como o câncer de mama é uma doença multifatorial, além dos fatores genéticos, familiares, né, que nós temos que desenvolver um tratamento específico para essas mulheres em termos de risco, nós temos que ter uma vida mais saudável, evitar o sedentarismo, atividade física, ter uma mente mais saudável, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Eu sei que isso é difícil nos dias de hoje, mas a prevenção, ela é baseada em evitar o sedentarismo, ter uma atividade física regular, um estilo de vida saudável, uma alimentação mais saudável. Isso tudo favorece o não aparecimento da doença, fazendo uma prevenção, né, que todos podemos fazer. Então, ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação adequada, evitar muito o sedentarismo, atividade física, manter a nossa cabeça saudável, com hobbies, esportes. Isso, com certeza, é o caminho mais eficaz para a prevenção, fazendo os exames de rotina, né, mamografia, ultrassonografia mamária, pelo menos uma vez ao ano, se não tiver nada. Esse é o caminho da nossa prevenção, e com certeza, fazendo esses exames e tendo uma vida mais saudável, nós vamos ter um diagnóstico eventualmente mais precoce, ou evitar até uma doença com essas atividades.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Ah, muito obrigado vocês pela oportunidade, e estou sempre à disposição, Luciana. Muito obrigado.
Nós conversamos com o médico mastologista Marcelo Felipe Leonardo. Falamos sobre o Outubro Rosa.